הפסוק הלאה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זו. השמן דו, כמו יש רבינו מונדה, כלל ישראל פגעה שמן זית זו, זה אוליו מוטו פורו, אוליו די הזיתונה מוטו פורו, קטית, עושה לה קטית עם פורטוגז, כמו?
Moído.
Moído. Azeitona tem que moer, certo? Não? Não é moído? Como? Prensado. Tá certo. Prensado. Lamaol pra amanorá. Então, alahá é... Aqui se aprende o passuk, zai, zoh, que tem que ser óleo puro pra amanorá. Pra manachot, vocês sabem, né? Pra manachot, também se usava óleo, mas não precisava ser zoh, zai, zai, zoh, shemen zoh, zai, zoh. Mas pra manorá precisava ser zoh, tem que ser muito limpo. Muito bem. Pergunta os Meforshim, Ramban pergunta, outros Meforshim perguntam, o que quer dizer Vikhu Eilecha, para você, para Moshe Rabbeinu? Quem que usava esse óleo? Aaron usava esse óleo, para Avodá. Aaron acendia, os Kohanim acendiam, certo? Então, por que que para Moshe Rabbeinu? Vikhu Eilecha. O que é Eilecha? Então, o Ramban fala, um pouquinho Dohak, o Ramban fala que... É verdade que Aaron usava o shemen na avodá, porém, tinha que ver se está limpo 100% ou não o shemen primeiro. Então Hashem mandou dar o shemen para Moshe Rabbeinu, para ele ver se está 100% kashê para a menorá, daí ele vai dar para Aaron. Assim fala o Ramban. É kashê um pouco. Quer dizer, não acharam nenhum perito em óleo, na limpeza do óleo, fora Moshe Rabbeinu, ele tem que fazer esse trabalho. De ver se o óleo está limpo ou não, Moshe Rabbeinu não era esse serviço dele. Né? É interessante o Ramban. Mas assim fala o Ramban chato aqui. Mas o Rav Shmuel, ele fala, isso é muito bonito que se tira daqui. Tem um Midrash, e a Shtama Kubetze traz, sabe que Masechet Kritut, em cada Masechet tem um outro Lishon ao lado, tem a Guará no meio, tem o Rashi, o Tosfot, né? E ao lado, uns tem Rabbeinu Hananel, uns tem Tosfot Riazaken, Kiddush, né? E em Kritut, em Tmurá, em Kritut, tem Shitama Kubetzet, certo? No lado do Tosfot. Então, Shitama Kubetzet, lá em Masechet Kritut, da Heumat Beis, ele traz um midrash muito bonito. Vocês conhecem o pasuk? O pasuk é escrito Kashemen atov aladosh Zekan Aaron Yored alazaken Zekan Aaron. Peraí, o pasuk é... Vamos ver. Tem um tilim aqui? Muito bem, obrigado. Lamed Gimel in Tilim, que é escrito Shir HaMalot de David, e nem matov umanaim shevet achim gam yachad. Que bonito que é que dois irmãos estão juntos. Kashemen atov alarosh, yored alazakan. Isso é o shemen, pessoal. Sabe que quando Aaron, antes de começar a fazer a avodá, então tinha que ir com shofotó, né, com o shemen. Então o shemen que descia, yored alazakan, na barba de Aaron, descia o shemen que Moshe Rabbeinu colocava para dentro de shofotó. Zekan Aaron, Sheored Alpimidotav. Isso o pastor fala. Pergunta o Midrash, o que esses dois, duas vezes, Yored Alazakan, Zekan Aaron? O que duas vezes está escrito Zakan? Yored Alazakan, o Shemen descia na barba, a barba de Aaron. O que duas vezes? Então, olha, eu vou ler para vocês o Midrash. O Midrash fala assim. Isso é do Midrash, Lekach Tativ Sheif Amim Zakan, לפי שהיה על הזקן אהרון כאילו היה על זקנו. וזהו שאמר הכתוב שבט אחים גם יחד. כך נראה. פעלו מדרש כי מויש רבינו não teve nenhuma inveja que Aaron foi aquele que foi nomeado, vai fazer a Avodá no Beit HaMikdash, no Mishkan, né? Não só que não teve inveja, como ele ficou contente com isso, que Aaron vai ser aquele, o irmão dele que vai ser aquele que vai fazer a Avodá. Então, quando Aaron, quando Shemen desceu na barba de Aaron, Moshe Rabbeinu estava sentindo que é na barba dele que está descendo o Shemen. Isso que as duas vezes Zakan, Zakan. Zakan é de Moshe Rabbeinu, Zakan, Aaron. Quer dizer, isso que desceu na barba de Aaron, Moshe Rabbeinu sentiu, né, como se estivesse descendo na barba dele. Fala o Midrash, o Shlomo Kubetzer, isso que é o Emshech do Passu. Inei matou o Manarim, Shemet Achim Gam Yachad, dois irmãos juntos, né, o amor entre os dois irmãos, onde se viu isso? Na barba que Moshe Rabbeinu sentiu quando ele foi, quando Aaron foi Nimshach e o Shemen foi na barba dele, foi, Moshe Rabbeinu sentiu como se fosse na barba dele mesmo. Então fala o Reb Chaim Shmulevitz que isso que é o pshat aqui no Pasuk. Moshe Rabbeinu sentiu, pessoal, Moshe Rabbeinu sentiu como se fosse na barba dele, como nós falamos agora. Então, para ele, não que era irmão dele, era pra, como se fosse para ele também. Então, fala, Hashem falou, é para você esse Shemen. Mesmo que é para Aaron, mas você sente com Aaron como dois irmãos tão bem um com o outro, como se fosse para você esse Shemen. Isso é Elecha. E vocês sabem, né? A gente já falou uma vez sobre isso. Moshe Rabbeinu mostrou isso daqui em mais um lugar também. Esse ato que ele... Falamos uma vez que não sei se tem uma palavra em português. Em Yiddish se fala Fargilem. Em Yiddish. Em hebraico se fala Tovat Ayin. Como se fala em português? Nós procuramos uma palavra e não achamos. Talvez Gerson, talvez você. Tovat Ayin. Você fica feliz com a felicidade do outro.
Fraterno.
Fraterno. É? Não concorda. Tá bom. Em todo caso, é uma palavra que é fácil falar essa palavra. É difícil dizer. Lo amidrash eikar ela amase. Certo? Não é o midrash, sim amase. É uma midah muito difícil de pessoas. Falamos uma vez já, né? Que pessoas ficar triste com a tristeza dos outros é normal. Essa semana, né? Tantas coisas tristes aconteceu, né? Que faleceram essa mulher jovem, o homem jovem também, na operação e tudo. Toda pessoa normal, ela fica chocada com essas histórias que acontecem, né, no meio, entre a gente. Isso é normal. Tem que ser muito frio, muito, muito frio, para não chocar, né? Mas se a pessoa ficar alegre com a alegria do outro, isso é muito mais difícil. Moshe Rabbeinu, ele mostrou essa amidá, e Aaron também, vamos ver daqui a pouco, que ele tinha isso aqui, vamos agora, né? Aaron foi nomeado, Aaron a Kohen, a Avodá. Moshe Rabbeinu sentiu como se fosse na barba dele que desceu o Shemen. Não só isso, se lembram que em Mitzrayim, Moshe Rabbeinu, Hashem pediu para Moshe Rabbeinu dirigir o povo judeu. Moshe Rabbeinu, 7 dias, recusou. Por que não? Fala a Torá que ele falou, Shlach na biat ishlach. Manda com quem que você quer mandar. Fala o Midrash lá, quer dizer isso, com quem? Que Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, até agora você mandou com quem? Até que Moshe Rabbeinu estava em Midian. Quem que dirigia o povo judeu? Era Aaron. Então, continuar mandando através de Aaron. O que você está me mandando? Moshe Rabbeinu não queria. Moshe Rabbeinu era mais jovem que Aaron, vocês sabem, né? Ele não queria que Aaron ficasse bravo com ele. Está pegando o trabalho de Aaron. Aaron, o Bechor, ele vem aqui, ele pega o trabalho dele. Moshe Rabbeinu não quis isso. Imagina só, ser um amigo de Klal Israel é um schut muito grande. Moshe Rabbeinu não quis, queria que Aaron pegasse. Isso é uma mitá, né, que Moshe Rabbeinu tinha. E a verdade é que a Shik Hashem respondeu para Moshe Rabbeinu, não é verdade, está enganado. Você não, a Arona Cohen não vai doer para ele que você vai ser o manique agora em dia. Ao contrário, ele vai ficar muito feliz com isso. Quer dizer, ele vai ficar muito feliz. Belibó. Interessante. Eu sempre pensei, quando eu vi o passuco Belibó, eu falei para mim nesse passuco. É claro, Simcha é Belibó. É claro. Ibo Samach Belibó. Então eu sempre entendi Pshat o Pasuk, é assim, muitas pessoas falam, mas não pensam assim. Todo mundo fala, não tem problema, não tem nada, tudo bem, né? Eu me incluo também entre eles, certo? Mas dentro, belisca um pouquinho, certo? A pessoa pode falar diferente, mas dentro sim belisca. Fala, Hashem falou, Aaron não. V'ra'achav samach belibo. Não só que ele vai falar que não faz mal, como está vendo o Sejo Mani, ele vai ficar feliz no coração dele mesmo. Assim que eu entendi esse chato, esse passo. Mas ontem à noite eu vi que trazem uma Yalkut, Yalkut fala, V'ra'achav samach belibo, que belibo yoter mi befi. Yoter mi befi. O que quer dizer isso? Yoter mi befi. Então, falo no Kaish Mulebis que o pshat é que a felicidade dele foi tão grande de Aaron HaKohen quando ele descobriu que Moshe Rabbeinu vai ser o Manhig, que ele ficou como se, sem fala. A pessoa, a mulher está tão feliz, ela ganha uma basturá tão boa, que ela está tão feliz dentro que ela, não, ela perde a fala. Então, tanta felicidade. Vrachava Samar Belibo, ele não vai conseguir falar. Vai estar tão feliz dentro dele que nem vai conseguir falar. Bom, e isso fala a Torá na nossa paraxá, vocês sabem, né? O que que Aaron HaKohen fala, a Torá fala, a Torá conta, que o Roshe Mishpat, o Efod, vão Venatata el Roshe Mishpat et Urim vetatumim vayu aleva Aaron, o coração de Aaron. Fala Gmará, porque mesmo no coração de Aaron, esse coração de Aaron, que ele foi Fargina, né? Ele aceitou a grandeza do Moshe Rabbeinu. Ao contrário, ficou feliz que Moshe Rabbeinu ficou sendo manhig. Olha, pessoal, de novo, falar é fácil. Nós estamos falando agora, é um midrash, né? Mas o objetivo é chegar para isso. Eu acho que chegar para isso é muito difícil. Mas pelo menos saber que existe isso e nós tentarmos chegar para isso. Aaron estava sendo manhig de Klal Israel. Hashem tirou dele Anhagá, o irmão mais velho, deu para o irmão mais jovem. E a Torá fala, Hashem falou, Brachá v'samach belibó. V'samach belibó quer dizer, ele vai ficar mesmo feliz. E por isso que a Torá falou que vai, ele vai vestir o Urim v'Tumim. Isso que o Pshat passou, certo? Viku Elecha. Os dois irmãos eram um, os dois eram um. Então Hashem falou para o Moshe Rabbeinu para pegarem para você. Mas não é Moshe Rabbeinu, é sim Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu que também, que é considerado como se fosse Moshe Rabbeinu. A felicidade de Moshe Rabbeinu com a grandeza de Aarão e a felicidade de Aarão, que nem Moshe Rabbeinu foi única, certo? Nessa paraxá de Pashat Tzavé tem o inyan das Begadim, de Bigdei Keuná. É muito, muito interessante. Perguntaram essa semana algumas pessoas já, qual que é o inyan de Begadim? Você vê que a Torá equipe tanto Bugadim bonitos, né? tantos detalhes na beleza dos Bugadim. Qual que é o pshat nisso? Se vocês vão verificar nos Mefarshim, vocês vão ver que tem mesmo alguns malachim nisso. O Netziv, no Chumash de Emek Davar, ele mesmo fala dois pshatim. Um pshat ele fala, muito interessante. Ele me dá do passo que quando está se tratando da roupa do Kohen Gadol, está escrito Vasita Pasuk Bet, Vasita Bigdei Kodesh Laaron Achicha Lechavod Uletifaret. Lechavod Uletifaret. No Kohen Ediot não está escrito isso, só para um dos Bigadim, mas em geral não está escrito para o Kohen Ediot Lechavod Uletifaret. Está escrito Lechanoli, na frente. Só no Gadim do Kohen Gadol está escrito Lechavod Uletifaret. Por que mesmo? Eu falo no Tziv o seguinte. O Kohen Gadol tinha que ser uma pessoa muito elevada. Tem que ser uma pessoa separada do clã de Israel. Uma pessoa elevada, sozinha, né? Não Mourav Betoch Abriot. Era uma pessoa muito elevada. Uma pessoa que você, para as outras pessoas, se ele ia se vestir como outras pessoas também, então as pessoas iam olhar para ele como se ele, o que é? É diferente que outros? Por quê? Eles não iam entender a diferença. Então a Torá mandou que correndo a dor, vista, gadim muito bonitas. Para através disso, assim falou no Tzif, para as pessoas que vão estar ao redor dele, vão saber, não, ele é diferente que a gente, entendeu? Ele tem que dar kavod para ele, tem que olhar para cima para ele. Ele é diferente, ele não é como a gente. Isso deve ser, isso também é um dos motivos também, né? Bom, vamos falar isso depois, nosso dadim. Mas assim fala o Netzi. Isso que foi o kavod do Letifaret. O Kohen Gadol Letifaret, é beleza, tem que ser. Ele, Kohen Ediot era, não era, não tem sido o kavod do Letifaret. Os outros Kohanim tinham que ser mesmo diferentes que as pessoas, mas Kohen Gadol tinha que ser diferente. O Netzi fala uma coisa muito bonita. Ele percebe, tem que entender aí com o Sukim, né? Ele percebe que aqui quando a Torá fala a roupa do Kohen, fala sobre as roupas, não fala sobre a calça. Vocês perceberam? Não fala sobre a calça. Só depois, e não só isso. Vocês sabem que a primeira vez, Moshe Rabbeinu que vestiu a roupa do Aaron. E a calça, depois que... E não vestiu a calça. Fora a calça, ele vestiu tudo. A Torá conta... Olha, depois que a Torá mandou fazer tudo, tudo, Vilbashta otam et Aaron achicha et banav ito mashachta otam fazer meshicha, umiletet yadam, depois, vaselaem michnesei bad lechasot b'sar elvam nosnaim vaderechaim yu. Depois que escreveu todas as roupas, escreveu que o Moshe Rabbeinu vai ter que vestir para eles, para Aaron, para os Kohanim, para os filhos do Aaron também, as roupas, está escrito para fazer calça também. Por que não colocou junto a calça com os outros Davi? Não só isso. Tudo que a Torá conta aqui, Vasita Lechavod Lefifaret, a Torá não traz a calça também. Só traz. Depois traz a calça separado também. Fala o Netziv o seguinte. Todas essas roupas que tinha para Arão, era para isso mesmo. Lechavod Lefifaret, quer dizer, para... Porque a do chá que ele tinha, certo? Ele era diferente que os outros, então tinha que vestir essas roupas para ele. A calça não era por causa disso. A calça, a Torá fala um buraco. Por que tem que ter calça? Você lembra que você bate com a sua do Sarerba. Para tampar do Sarerba. Não por causa do chá que ele tem. A calça é um motivo normal, como todo mundo tem que vestir calça, ele vestia a calça. Os outros, outras roupas que ele vestia, fala o Netziv, era por causa do chá dele, que a Torá queria que olhasse para ele diferente. A calça não. Por isso, tudo a Torá conta aqui a parte da chá do Kohen. Então, traz toda a roupa. Depois, traz, olha, calça já é outro motivo. A calça é simples, porque tem que ler a sobra, fala a Torá. E com isso, ele me achei uma chuchá muito forte, que pergunta, os afronim perguntam, se tiveram isso no Sechet Sukká. No Sechet Sukká se vê que da calça do Kohen se fazia a... Petilot da Simcha Beta Shoeva. Simcha Beta Shoeva, que se dançava, tudo, né? Então se fazia da calça do Kohen. Pergunta o Tosfot lá, por que bem da calça? Por que não de outras coisas? Por quê? Falam de outras roupas. Outras roupas, por exemplo, tem da Kitone, a Gmará fala, se usava para menorar, certo? Por que bem da calça se usava mesmo para Simcha Beta Shoeva? Falam de essa é a resposta. Prestem atenção. Tem uma alahá, vocês sabem, deve ser. Tudo que, por exemplo, uma carne, Kodashim, você só pode comer um certo tempo. Basar Kodashim, carne de Kodashim. Se passou o tempo, tem que queimar. Aonde tem que queimar essa carne de Kodashim que passou o tempo? Fala Gmará em Sachim. No lugar que podia comer essa carne, lá pode, tem que queimar. Não pode queimar num outro lugar. Não pode levar para fora e queimar num outro lugar. Tem que queimar naquele lugar que podia comer. Mas basar que só pode comer em Kotchei HaKodashim, pode queimar só em Kotchei HaKodashim. Assim que ela está. Fala o Netziv, a mesma coisa com outras coisas também. Por exemplo, tinha coisa que só podia ser usado no Eichal, por exemplo. Por exemplo, as tefilot da Menorá era no Eichal. Só podia, então, depois, quando você queimava isso, tinha que ser no lugar onde podia usar. Tudo que se queimava ou que se deixava... se rasgava tudo quando estava velho, tinha que ser no mesmo lugar onde que se usava. Então falo Netziv, a Michnesai, todas as roupas eram roupas de Kedushá mesmo. Roupas de Kedushá tinha que ser onde que se usava Kedushá, que é no Eichal mesmo. No Eichal onde que a Menorá estava, era no Eichal. A calça era vestida fora do Beit HaMikdash já, certo? No Arabais também a calça. A calça não tinha, ao contrário, a calça, como nós falamos agora, o motivo que vestiu calça para ele não foi por causa de Kiddushá, e sim porque Lechassot Bussar Elvá. Isso podia ser fora do Eichal também, no Arabais também podia fazer isso. Então, como a Simchá Beit HaSheivá era no Arabais também, então usava por Simchá Beit HaSheivá. A Kitonet, que era para Kiddushá do Kohen, tinha que ser, mesmo que agora eu vou destruir. A Guaná fala assim, que eu destruía a roupa velha do Kohen e usava isso para fazer essas ptilot, os pábios, certo? Mas então as roupas que se usava para o Kiddushá, se usava para os pábios, para quê? Para menorá, que era no Eichal mesmo, não podia usar para fora, porque era para o Kiddushá, podia só usar dentro mesmo. Mas a calça, que era de Chassod Bussar Elvá, e Moshe Rabbeinu nem vestia isso, Aaron vestia isso fora do Beit HaMikdash, podia ser usado no fora do Beit HaMikdash. Muito bem. Bom, isso o Netzi fala. Então o Netzi fala o primeiro motivo dele, interessante, que é para o mundo olhar para ele diferente. Para o pessoal, a Monal ver que ele é, sabe, você vê ele vestido assim desse jeito, você vê o Rishon LeZion em Israel, como ele vai vestido, sabe, com essa roupa assim, tudo, você é de espantar, certo? Tão bonito, então você ganha um pouquinho de irata kavod dessa pessoa, você vê que ele, né? E pessoas assim, que vão vestido assim, dá um certo kavod. Então, por isso, o Kohen Gadol tinha que ser olhado assim pelo pessoal. Assim fala o Netziv. Ele fala mais um motivo, Netziv, em outro lugar. Netziv fala também, parece até um chato racídico isso, ele fala que quanto mais a roupa era mais sagrada, mais aspa a roupa tinha sobre o Kohen. Como o Kodesh tinha aquilo, Kadesh Tatsmo, tinha que ser sagrado. Então Hashem falou, olha, faça a roupa, e pensa no Shem Shamayim, falou assim, quanto mais no Shem Shamayim você pensar na roupa, isso ele fala ali, Pashat Trumah também esse é outro. O Maraja se vê isso. Quando você faz uma coisa, quanto mais Lashem Shamayim você pensa nessa coisa que você faz, a aspaá dessa coisa vai ser maior. Então Hashem falou, faça essas roupas Lashem Shamayim, Lashem Ishmael mesmo, para poder a roupa ter aspaá sobre o Kohen. Ele não fala que aspaá, não fala sobre que aspaá, que influência que tinha, mas ele fala que a roupa tinha uma certa aspaá sobre o Kohen. Mas não fala qual que era aspaá. Bom, isso é o Netziv. Eu vou talvez, vamos ver talvez o que ele está pensando através do Chinuch. O Chinuch, ele fala diferente. O Chinuch fala, talvez o Netzi, no segundo Pshá dele, está pensando como o Chinuch pensa. Vocês devem saber qual que é a mensagem mais famosa do Chinuch que ele usa no livro dele. Acho que 16, 17 vezes ele fala, Roser Alatzmo, essa mensagem. Quem sabe qual é a mensagem? Chinuch, Hu Ayah Omer, e o Chinuch fala. No Alan, você na cama? Essa é a mensagem do Chinuch. Halevavot Nimshechim Miapaulot Miamassim. Isso é uma mensagem que muita gente não sabe, né? E é bom saber. Muitas pessoas chegam e falam, não, tudo bem. E cara é a pnimiut aí, cara. Não tem que ser a hitzoniut. Cara é a pnimiut. Quem fala isso para vocês, falam para eles que é um chinuch mafurash ao contrário. Quer dizer, é claro que cara é a pnimiut, certo? Mas como se chega para a pnimiut? Isso fala o chinuch algumas vezes que a hitzoniut me vila a pnimiut. Halevavot nimshachot miyamassim, miyapoulot, fala o chinuch. Os corações são influenciados através dos atos. Fala o Chinuch Mefurash. Ele fala o motivo de um monte de mitzvot para isso. Por exemplo, tá? Por exemplo, você sabe que o Korban Pesach, a Lachá é que a gente não pode pegar, quebrar um osso e comer o osso, sabe? Assim, roer o osso para a carne. Por que não? É o Isur da Torá. Não pode quebrar o osso e comer o osso. Por que não? Qual o problema? Fala o Chinuch, o problema é o seguinte, nós estamos agora festejando Herut, Haga Herut, Pesach. Quem come assim? Quem come o osso assim, desse jeito, roendo, tirando o último milímetro da carne do osso? Davi, quem come assim?
O cachorro.
Não, o cachorro também, mas até um homem, um escravo, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem nada, que é escravo, ele come assim. Uma pessoa que é que é livre, que é bem de vida, o rei não come assim. O rei não come assim. O rei come com garfo e faca direito, que sobrou, sobrou, que ele comeu, comeu e pronto, acabou. Fala o Hinu, nós temos que saber, Yehudim, que nós somos Bnei Melachim. Olha que incrível esse Hinu. Olha só onde ele chegou. Nós somos Bnei Melachim. Yehudim, somos Bnei Melachim. Filhos e reis, somos reis. Yehudim, o Am Segulá, de Kadosh Baruch Hu. Mas tem que gravar isso na cabeça. Como se grava na cabeça? Se a pessoa vai roer o osso dele na último milímetro, ele não vai gravar na cabeça que ele é filho de rei. Falou a Torá, não pode quebrar esse osso do Korban Pesach. Por quê? Através, fala o Hinuch, que não vou quebrar o osso do Korban Pesach. Eu vou me lembrar, não. Eu não fica bem para mim quebrar o osso. Eu não sou assim. Eu sou Bnei Melachim. Isso vai dar espia na cabeça dele, que ele é Bnei Melachim, que ele é o povo judeu, Amskulá e outras coisas também. Um exemplo que o Hinuch fala, certo? Que trouxe para vocês. Mas em muitos lugares ele fala, Filim, Yetziat Mitzrayim. Ele fala muitas vezes, eu não sei se é 16 ou mais talvez vezes, ele fala no Sefer dele, essa e isso. Fala o Hinu, aqui é a mesma coisa. Incrível. Ele fala assim, o Kohen tem que ser uma pessoa sagrada. Não adianta, Hitzoniut mashpia pra pnimiut. Então o Kohen tinha que vestir, Hashem quis que ele vestisse essas roupas. Fala o Hinu, aonde que ele olhava, ele via ouro, prata, sei lá, xex, um monte de coisas, né? Que onde que ele olhava, ele via uma roupa especial. Isso influenciava para ele, Mitorerut, que ele tem que ser diferente que os outros. Ele tem que ser mais kadosh. Essas roupas, em Palo Hinuch, influenciava para o Kohen. Talvez essa aspa que o Netziv estava pensando, né? Não sei, ele não fala. Em todo caso, é diferente que o Netziv. O Netziv, o primeiro Pshat, falou que não é para ele, é para as pessoas olharem diferente para ele, né? O Hinu fala que não, para ele mesmo, ele se influenciar dessa roupa. Assim fala o Hinu. O Ramban fala diferente. O Ramban não é meu furacho, mas parece do Ramban, vocês vão ver, que ele entendeu que fizeram que o Mishkan também, uma pessoa me perguntou semana passada, se não tem que tirar uma prova do Mishkan, que Hashem gosta de luxo, que é bom ter luxo, que ele mandou fazer um Mishkan super luxuoso e tudo, tão bonito, as roupas e tudo. Então, é claro que não, né, pessoal? Não tem que se enganar. É claro que luxo não é uma coisa boa. Só atrapalha a vida da pessoa. Mas o que sim, é claro que para respeito para Kadosh Baruch Hu, tem que ser do melhor. Eu estive agora em Yerushalayim, no Beit HaMidrash de Delos. Quem não foi, eu aconselho ir. Vocês entram naquele Beit HaMidrash, você vê lá o Kvod HaTorá. Tão bonito, os lustres, tão lindos. Então tem aqueles que falam, tem os dois lados da moeda, tá bom? Acho que custou mais de 20 milhões de dólares, tá bom? Pra vocês terem uma ideia. Então tem aqueles que falam, 20 milhões de dólares, sabe o que é isso? Pegando esse dinheiro e repartindo para pessoas pobres, almanot e etomim, você pode... É ou não é? E é verdade. 20 milhões de dólares, não é brincadeira. Qual que é o outro lado? Então, esse lado todo mundo entende da moeda, certo? Eu não preciso explicar para vocês. Qual que é o outro lado? Eu acho que tem dois argumentos para o outro lado. Um argumento, não fariam esse dinheiro para isso. Para dar um Beit HaMidrash tão bonito assim, a pessoa dá dinheiro. Muitas vezes, aqui no Brasil também, né? Pessoas para dar dinheiro para sustentar uma yeshiva todo mês. Dá $1,000 todo mês. Não, isso não. Dá para um pobre todo mês. Isso não. Dá $500,000 para fazer um Beit HaMidrash? Isso sim. Por que não? Porque qual a diferença? Isso é uma casa, isso vai ficar. A pessoa, ela pensa assim, né? Isso come na, é comida, come enquanto não fica nada. É assim que eles olham as pessoas, né? Então, ninguém, então não conseguiriam fazer 20 milhões de dólares para dar comida para a Manoquia também. Isso é uma resposta. Mas a outra resposta é também, que Kvod HaTorá também não é para lesanzer. Você entra no Beit HaMidrash desse, tá bom, não sei se tem que ser 20 milhões de dólares, pode ser também menos, né? Eu não sei se eu aconselharia fazer uma coisa dessas, quem sou eu, né? Mas agora que tem isso, é muito bonito, é mamash Kvod HaTorá, você entra lá, você vê, né? Sabe, muitos farinhos falam sobre isso, que pessoas fazem apartamentos deles tão bonitos e o Shil, o Beit HaKnesset, não, então eles mostraram lá que não, o Beit HaKnesset é uma coisa fora de série, o Aron HaKodesh é o maior Aron HaKodesh que tem no mundo inteiro. É lindo, é um Beit HaMidrash lindo, grande, ilustre. É uma mágica que vou dar a Torá, certo? Então é claro que o Mishkan, aqui que se fazia a Avodat Hashem. Avodá do Kohanim. Então tem que ser uma coisa muito bonita. Então o Mishkan era bonito, a roupa era bonita, né? Mas, né, em casa não tem que ter esse luxo, ao contrário, mas no Beit HaMikdash tem assim, é que vou dar Torá, vou dar Kadosh Baruch Hu. O Rambam parece que ele entendeu assim, por isso que Hashem, por isso mandou fazer assim as roupas bonitas e tudo, tudo porque faz parte da Avodá. Macho do Rambam. Bom, o Rambam, o Chinuch e o Netziv vão diferente. Tá? Bom, isso é Neguer Abel Mishkan, para vocês entenderem qual que Inyan que tinha que ser essas roupas desse jeito. Que é Neguer para a gente, pessoal, eu tiraria para nós uma lição. Muitas pessoas mezalzelim no Inyan da roupa. Eu falei uma vez aqui neste Vagboá e eu repito também. Eu gostaria muito, por exemplo, que todos os bahureis neste Vagboá, não tem que dar com paletó e chapéu, não precisa, né? Mas que vão pelo menos com calça, não calça jeans, e com camisa social. E não é obrigatório, não estou mandando, não estou expulsando ninguém se não vai assim, mas eu prefiro que vai assim. Por quê? Qual que é meu... Por que eu penso assim que é melhor? Não tem dúvida, pessoal, que a roupa influencia a pessoa. Eu não falei que não pode usar calça jeans. Fala do Moshe Feinstein, nem sabia que ele falou sobre isso. Pode ser que alguém perguntou para ele. Eu estou imaginando. Se tem um missur de andar com calça jeans, porque lotelech b'chukot agoyim, e ele respondeu que não tem esse missur. Tudo bem, eu não vou discutir com o Moshe Feinstein. Ele não fala o que é assur andar com calça jeans. O que eu falo é o seguinte. Mesmo que tem pessoas pensam que não é assim, eu sei. Muitas pessoas pensam que qual a diferença... Ela mandou ouvir um argumento. Loa cancana e cara era macho betocho. Mas para que tem dentro, nem miúdo. Não me interessa como se vai vestido, né? Tudo bem. Isso, olha, eu quero falar para vocês uma coisa. Muitas vezes tem discussões entre pessoas que, infelizmente, as pessoas não querem saber a verdade. Não querem chegar. A pessoa tem uma ideia e ela quer proteger a ideia dela. Querem saber? A maioria das discussões são assim. Uma pessoa tem uma ideia, quer proteger a ideia dela. A Gemara fala, Ovid inish lachzuk diburei. A pessoa gosta de... A pessoa não gosta de mudar de ideia. Se ela vive com uma ideia há 20 anos, não vai mudar de ideia tão rápido assim e vai procurar provas para ela. Então, a discussão, vai discutir com alguém, é muito difícil convencer uma outra pessoa. Por causa disso, não estão procurando a verdade, estão querendo proteger a ideia dela. Então, não é discussão. Agora, estou falando para vocês um conselho para vocês. Né? Não discutir. Pessoas querem achar argumentos, elas podem achar embaixo do negócio. A verdade é que a roupa influencia muito a pessoa. Isso o Chinuch fala que por isso Hashem mandou o Kohen Gadol vestir uma roupa dessas para influenciar para ele. E a roupa influencia. Não adianta a pessoa pensar que não, eu vou ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. O Chinuch fala isso e é verdade. A Chitzoniut maspia sobre a Pnimiut. Então, eu acho, eu estou convicto disso, certo? Que a pessoa que vai vestida jeans é uma roupa que é egoish. De novo, eu não tenho estudo de vestir jeans, não me entendam mal para mim, mas o Bahur Yeshiva, que é um Bahur Yeshiva, ele é diferente que os outros, certo? Ele tem que se sentir diferente que os outros, tem que sentir que ele não é o povo simples aí, ele é mais elevado, é uma outra coisa, Bahur Yeshiva. Então, por isso, eu penso que a pessoa, t-shirt, esse tipo de roupa, t-shirt com calça jeans, tudo, é muito bom para... Muito bom, não tenho nada contra, certo? Mas a Hura Shiva tem que se vestir diferente. E qual diferença vestir diferente? O principal é no coração, não é assim. A pessoa que vai vestida diferente, mas pia no prêmio dela. E se ela vai falar, não, eu sou diferente, tá bom. Então ela discute com o Chinuch, não comigo, certo? O Chinuch fala para todo mundo, ele fala isso. Que todo mundo mas pia o Ritzoniu para dentro. Por isso tem aqueles que me perguntam, Bahurim, perguntam para mim, aqueles que querem vestir chapéu e paletó. Qual a diferença desse chapéu? Não veste? Não estou mandando ninguém de vocês vestir chapéu e paletó. Não precisam ter medo, certo? Mas saibam que tem alguma coisa nisso. O Bahur que ele vai na rua com paletó e chapéu, ele se comporta diferente. Ele sabe que ele não... Ele quer ver uma coisa que não pode ver, mas ele está com chapéu e paletó. Ele quer parar numa loja que é melhor ele não parar. Está com paletó e chapéu. Isso faz o dele. Não adianta, nós somos seres humanos, pessoal. Eu falei essa semana, não sei de aqui, uma coisa que eu acho que quero repetir para vocês. Não sei, acho muito verdade, por isso quero repetir para vocês. Nós tivemos uma Agmará em Hagigá. A Agmará em Hagigá fala, tem uma tirada, Chorá, em duas Gmarôs. Vocês tiveram, eu estou só atrás dessa Agmará. tem uma sira. Em um lugar a Gemara fala, a pessoa que vai pecar, ela vê que ela vai pecar, o que ela faz? Vai para um lugar escondido, se fantaseia, se vista diferente e lá faça o pecado. Não faz o pecado aqui, na frente de todo mundo. Assim fala Gemara em um lugar. No outro lugar, fala Gemara, que a pessoa que peca escondido é como se ela tivesse empurrado os pés de Akadosh Baruch Hu. Pergunta Gemara, mas tirar. Em um lugar você fala que é melhor, se quer pecar, peca escondido. No outro lugar, fala não. Não, não pode pecar escondido. É como se você está empurrando o pé de Akadosh Baruch Hu. Responde a Gemara essa resposta. Quando ele está com uma estrada tão forte que ele não consegue não pecar, não consegue não pecar, ele tem que pecar, não adianta, ele não vai sair dessa. Aí fala a Gemara em Hamigal, então vai para um lugar escondido, se fantaseia e lá se peca. Mas se é um lugar que ele consegue sim se dominar, se governar e não pecar, aí fala a Gemara, então não peca, nem escondido também não, porque está empurrando na Gleashkina. Assim fala a Gemara. Eu, muitos anos, era cachê para mim essa Gemara. Quem estudou Mussar, sabe que não existe uma coisa dessas, não consegue segurar o Yitzhará dele. Tudo que Hashem dá para a pessoa, ela consegue sim segurar. Se a pessoa não conseguisse fazer uma coisa, Hashem não daria para ela. Nós vimos sobre isso, tivemos sobre isso, é simples isso. Hashem manda um teste para a pessoa, ele consegue tudo. Então, o que quer dizer essa Gemara? A Gemara fala, aqui se trata que ele não consegue segurar o Yitzhará dele, ele tem que pecar. Existe uma coisa dessas? Existe uma coisa dessa que ele não consegue segurar o Yetzirará dele? Eu não sei disso. Se Hashem deu para a gente o Yetzirará, deu a Torá, é que nós sim conseguimos. A Gemara fala, nós temos em Kiddush nessa Gemara, que se você quer matar o Tse, ata yachol. Lembram o Pasuk na... É até do Pasuk lá em Bereshit. Quê? Como? É, então. Qual que é o Pasuk? Atatim Sholbo, muito bem. Que você quer que vai conseguir governar, dominar sobre ele. Qual o Pshat nessa Gemara? Faz pouco tempo eu senti qual o Pshat nessa Gemara. E acho que a mensagem é muito forte. E tem a ver com o que nós estamos falando agora. A Torá, é verdade. Hashem deu a Torá e Hashem falou que você pode cumprir a Torá. Não existe uma coisa dessa, eu não consigo. Não existe. Porém, tem um porém aqui. Se você vai direitinho no caminho da Torá, a Torá está cheia de cercas, por exemplo. Cercas. Por que cercas? Porque a Torá sabia que nós somos seres humanos, que se a gente vai até o pecado, nós vamos sim pecar. Então a Torá fez cercas. Porque a Torá sabia que, então, que não dá de outro jeito. A Gemara fala em um lugar, pega uma criança, coloca numa casa de Zonot, e vê na frente de uma casa de Zonot, vê se ela não vai pecar. Claro que vai pecar. Aí, segura o Yetzirará. Não dá para segurar o Yetzirará. Não dá mesmo. A pessoa que vai na frente da casa diz, não dá para segurar o Yetzirará. Não dá mesmo. Aí a Torá fala que dá sim. A Torá falou outras coisas. Falou para não ir na frente. A Torá fala o Nazir, por exemplo. O Nazir, a Torá fala, o Nazir não pode comer uva, não pode beber vinho. Fala, tem um Irishal, o Irishal me fala que o Nazir não pode nem entrar num vinhedo. Por que não? Porque ele vai entrar, não vai conseguir se segurar. Então eu pergunto para vocês, um cara, um nazir, vai entrar no vinhedo e vai ver essas uvas tão gostosas, parece brilhando, não vai aguentar e vai comer a uva. Ele não conseguiu dominar a estrada dele, não conseguiu mesmo. Ai, tudo que a Torá dá é sim possível. É, e a Torá falou, não vai no vinhedo. Por isso que é possível. Não chega perto do pecado, por isso é possível. Então você fazendo como a Torá fala, é verdade, não existe uma coisa impossível. Mas a pessoa não fazendo como a Torá fala, a pessoa se deixando se levar até o fim. Não vou, a cerca não é para mim, eu vou levar até o fim e no pecado não vou fazer. Não, daí é verdade. E fala Gemara, carne, senão ia rolar com o Betitzro. Aquela Gemara se trata que a pessoa chegou até o pecado e tentou lá se dominar. Vocês sabem que tem um chato assídico na Keidah, está escrito, quando Abraham Avinu, ele viu o lugar da Keidah, Vayar et ha-makom merachok. Ele viu o lugar de longe. Fala o Sudono Merebe, passado, já faleceu. Ele falou, quando uma pessoa está no meio de um pecado, antes de um pecado, no meio de um teste, ele vê a Kadosh Baruch Hu de longe. ele está longe da Kadosh Baruch Hu. Merachok é um pshat hassídico. A pessoa que já está dentro é muito difícil mesmo. Por isso que a Torá faz um monte de cerca para não chegar dentro. Você indo no caminho da Torá, você consegue mesmo. É, não é impossível nada, mas tem que ir no caminho da Torá, com essas cercas, etc. Eu falei um exemplo, eu repito esse exemplo que eu falei, eu estou atrás disso. A internet é um exemplo, certo? Tem pessoas que não querem ter internet em casa. Né? Por que não? Mas é importante, é bom, e é bom mesmo. É muito bom, concordo que é bom. Mas a pessoa fala, não, eu vou ter sim, para mim vai ser bom, até vou ver de Torá, da Paraxá, sabe o que é isso? De todo lugar que eu quero, eu posso ver. E eu não vou olhar em lugares que não podem olhar. Não vou olhar em lugares que não podem olhar. Então, essa pessoa, uma vez, vai chegar perto, perto do pecado, vai faltar só aprender a apertar um negócio. Ele não vai conseguir se dominar, e não vai conseguir mesmo. Lo yachol lakuf et yitzro. Não vai. Aí, como pode ser? A Torá falou que pode sim, lakuf et yitzro sempre. É. Mas não consertar uma tecla antes de bater para sair lá todo que tem que não pode sair. Está entendendo? É um exemplo só, tá certo? Então a pessoa consegue se dominar se ela fica longe do pecado. O que é nosso assunto aqui? É a mesma coisa aqui também de roupas também. A pessoa, se ela vai vestida de um jeito certo, de um jeito mais decente, mais pia sobre ela, que isso ajuda, não adianta, somos seres humanos, não adianta, ajuda a gente não pecar. Ajuda a nós se sentirmos um pouco diferente que os goyim, diferente que pessoas simples, e não vamos fazer coisas que não devem fazer. E também vai dar espia, e fala o chinuch, vai dar espia na cabeça também, começa do chitzoniut, mas depois uma espia na cabeça. Certo? Isso, de novo, é o chinuch, tá bom? Isso é o chinuch. E eu falo para vocês, dessa paraxá eu vejo que roupa não é está. Se vê que roupa, na verdade, na Gemara também se vê. Tem pessoas que pensam que roupa é uma coisa só para cobrir. Não é verdade. Roupa é uma coisa muito séria. Na Gemara se vê que um Talmid Chacham que ele vai com uma mancha no terno, Hayav Mita, a Gemara fala. A Gemara fala que Rebbe Yochanan falou que a roupa mechabet et Adam. O Rambam traz que de um lado, o Rambam Nechot Deyot, podem ver Perek Hei, de um lado, a pessoa não pode ir com roupa, como se fala, bolete, roupa assim que chama a atenção. É isso aí. Roupa de ouro, ele fala, eu acho, sei lá, para todo mundo ver. Mas do outro lado, não pode ir com roupa zuyá, roupa assim que é suja, ou feia, ou velha, toda não pode. Tem que andar decente, bem no nível, ele fala lá. Tem que normal, andar normal. Mas tem que ser. Roupa não é só uma coisa. Roupa faz parte da pessoa. A pessoa tem que ter derecheres para a roupa, não é estampa, colocar. Falei para vocês uma vez que tem pessoas que reclamam até que muitos eudim religiosos não vão vestido bem. É verdade, não é certo. Eu expliquei para vocês uma vez por que é assim, tem um argumento para eles, eu entendo eles. Porque eles fazem isso, mas não é certo, isso não é. Eles, falei para vocês, eles fazem isso porque para eles, que eu conheci na minha vida, né? Eles são tão ocupados com a Neshama deles, né? com mitzvot, Torá, que eles acabam esquecendo da roupa. Para eles a roupa fica sendo secundário. Ah, não interessa, tá assim, não tá assim. Eles estão tão, infelizmente... É verdade, Breno. É verdade. Não, eu não acho que eles estão certos. Eles estão errados. Só estou explicando como acontece isso. Certo? Eu falo que ainda estão melhores do que a gente. Por quê? Para eles o principal é não chamar. E eles fazem secundário a roupa. Está errado, né? Mas para nós, infelizmente, o principal é a roupa e a gente faz secundário a Neshama. Isso certeza está errado, certo, Breno? Certeza está errado. Quer dizer, o principal é a Neshama e dentro da roupa também. Eu falei para vocês, eu vou no posto de gasolina, eu vejo às vezes pessoas, não chega a lavar o carro, agora tem que passar cera no carro. Né? Eu nem sabia que existia isso, me falaram faz pouco tempo. Eu fui no posto de gasolina, eu vi que estão... Claro que é isso, quer dizer, para brilhar o carro. Eu pensei comigo... Halvai que nós fizéssemos isso com a nossa Neshama, o que eles fazem com o carro deles? É o carro, não é nem a roupa, não é nem o corpo, não é, nem... é o carro deles. E eles passam, não só lavam, né, Abraão? Não só lavam o carro, como passam cera do carro. E a gente, a Neshama, que é o principal, a gente. Então nós somos pior. A roupa é muito importante, Pierre Cardin, essas marcas e tudo, né? Mas a Neshama a gente deixa como secundário. Isso certeza é errado, tá bom? Muito bem. Eu queria só agora, rápido, falar um pouquinho de Parshat Zachor. Só um pouquinho, tá? Porque agora é Parshat Zachor. De novo. Então, não. Olha, também Chacham também se pode encontrar aqui, sim, Davi. E Davi, entenda bem, eu passei por isso, eu sei o que é isso, certo? Eu morei em Israel 11 anos, eu falei para vocês, eu me senti tão elevado nesses anos. Eu estava estudando Torá, para mim me interessava o apartamento como parecia, cortina. Minha mãe vinha do Brasil para me visitar, falou, Ari, mas falta aqui isso, falta aqui isso. Eu não estava nem aí, sabe o que é isso? Porque você está o tempo todo progredindo em Torá, em Duhanil, mais um chá, mais uma midá quebrada em você, ocupado com o Tone Shamá, que você acaba esquecendo a parte da Shmi de você. É incrível, é impressionante. De novo, não é certo isso, tá bom? Não é certo. Mas assim acaba ficando. Abençoados são essas pessoas que estão tão na Nuruhaniyu que eles acabam esquecendo a parte da Shmi. Então tem que lembrar eles. Então, muitas pessoas, você vai ver, as pessoas, elas vão assim, andando assim, sujo às vezes com não bem vestido. Muito, não todos, tem aqueles que vão, estão, sem nenhum motivo, mas tem muitos assim que é assim por causa disso, certo? Então, de novo, é errado, mas tem que entender eles. E, de novo, é mais certo que ao contrário, tá bom? Bom, no Parshat Zachor, temos uma lição, primeiro, de imediato, para aprender de Parshat Zachor. A verdade não é de Parshat Zachor, da história de Shmuel com Shaul. Vocês sabem, não sei se eu falei isso para vocês uma vez, vocês sabem que, bom, Shmuel nomeou Shaul para Melech, Shaul devia matar todos os Amalequim, Hashem mandou matar todos os Amalequim, no fim, Shaul matou. Não matou o Agog, Melech Agog, o rei, e não matou as Behemoth de Amalek, né? Então Shmuel depois chamou a atenção de Shaul e tirou mesmo o reinado de Shaul por causa disso. Bom, como tem que ver isso? A Torá dessa semana é essa história, né? Não lembro quem que fala. Uns Balei Mussar falam. O que nós podemos tirar dessa história? Vocês sabem a continuação da história? Shmuel chegou e viu o Melech Agog, era o rei de Amalek, e falou, você não matou ele. Depois, um próximo dia foi, Shmuel pegou uma machado, não? E pegou e matou o Melech Agog, Shmuel sozinho, matou o Melech Agog, certo? Vaishasa, a pessoa fala lá, a cabeça de Agog. Isso foi no próximo dia. Fala o Midrash, que naquela noite, o Melech Agog se encontrou com uma Shifra, morou com a Shifra naquela noite, e ela ficou grávida, e dessa história aqui saiu quem? Haman Arashá. Haman Arashá, vocês sabem, que era descendente de Amalek, certo? De Melech Agog. Como que saiu isso? Porque dessa história, nessa noite, ele teve relações com aquela mulher, com Shifra, e nasceu Haman Arashá. Falamos Balei Mussar, é uma lição, de um lado para nós, que a pessoa às vezes pensa, bom, não fiz hoje, vou fazer amanhã, não orar, passou um dia só, olha só o que pode mudar as coisas. Melech Agog foi morto um dia depois, ele foi morto, tá bom, não matou terça-feira, matou quarta-feira. Esse dia, Davi, esse dia aconteceu que a Shifra ficou grávida dele e toda a história de Purim saiu disso. Então, para nós aprendermos, pessoal, que não adianta a gente falar, não, hoje, amanhã, tanto faz. Não. Tem que fazer hoje, faz hoje. Nunca se sabe o que pode sair se não fazer hoje só amanhã, como a gente vê nessa história. Do outro lado, o Hafetz Chaim fala bem ao contrário de uma outra história que se aprende. O quê? De Ruth e Boaz. A história de Ruth, vocês sabem, tem que fazer Ibum com Ruth. Então, não sabia Boaz. Boaz, que foi que fez Ibum, não sabia se faz, não faz, que tinha um outro goel. Quando descobriu que tem um outro goel, passou a falar em Megilat Ruth, falou em Shkat, até que ele não fez, foi, pegou ela e fez Ibum, fez uma biá para ela. No próximo dia, A Gemara traz, ele faleceu. Boaz faleceu. Ruth ficou grávida daquela Biá, e daqui vem Mashiach ben David. Certo? Mashiach ben David. Se Boaz, ele não se apressaria, ele deixaria take your time, certo? Take it easy, não tem que se apressar, ele ia falecer. Ele apressou, ele fez a Biá, e daqui saiu Ruth. Saiu David Amelech, Mashiach ben David. Então, dos dois lados, certo, pessoal? Se vê que a pessoa tem que fazer uma coisa, tem que fazer. Ela fazendo, ela pode aproveitar. Que nunca se sabe se você não fazer, o que seria? Se vê aqui Gamaliel, se vê aqui isso, que no fim saiu a mão dessa história, e se vê de Megilat também. Tem uma pergunta que pergunta, vamos terminar com isso, certo? Por que Amalek é tão mal assim? Por que a Torá mandou? Porque muitos povos guerrearam com Amalek. Muitos povos lutaram com Amalek. Por que Dafka Amalek, a Torá mandou tão forte assim? Por que eles são piores que outros povos que lutaram com o povo judeu? Então tem vários chavim. Um chavim muito bom que o Rebbe Chonon fala. O Rebbe Chonon fala que... Na verdade, que o Malvin também fala isso. É parecido. O Malvin fala parecido. Não é uma marcha assim, mas... O Rebbe Chonon é no Koivetz, do Koivetz Horas, e vamos no fim, e tem um pouco de pedaço sobre Drush, tá bom? Se vocês querem ver. O Rebbe Chonon fala que todo povo, quando ele guerreia, tem que ter algum motivo. Por exemplo, tem guerras, como nós sabemos, de território. Né? Israel com os árabes. Os árabes querem esse território. Israel quer, os judeus querem esse território. Então tem guerra de território. Tem guerra que um fez mal para o outro, sei lá, provocou o outro. Pode ser um monte de motivos, né? Amalek não teve nenhum motivo para guerrear com o povo judeu. Amalek, o povo judeu estava saindo de Mitzrayim, não tinha terra ainda, não tinha território ainda. Qual foi o motivo lógico que Amalek guerreou com o povo judeu? Não tem. Vocês vão ver. O Malbim, até, ele coloca isso nos psukim. Me lembro se ele coloca, deixa eu me lembrar, peraí. Me dá um mais varinho rápido, por favor. Baderech quer dizer no caminho, não tinha ainda terra, estavam saindo do Mitzrayim. Amalek veio guerrear, Betzetchem e Mitzrayim, quer dizer, estavam cansados, não tinham força, e veio o Mitzrayim. Por que, que eles vieram? Por que eles vieram fazer isso? Qual foi o motivo? Fala de Bechonon, Amalek eram, queriam guerrear com a Kadosh Baruch. Com Hashem. Eles queriam, era contra a Kadosh Baruch. Como dá para guerrear contra Kadosh Baruch Hu? Não dá. Se lembram, né, que no Dor HaPlagah, não dá para entender mesmo, né, mas no Dor HaPlagah fizeram essa torre bem grande para guerrear com Kadosh Baruch Hu, pensaram chegar no céu e guerrear. Parece que Amalek era mais inteligente, e sabiam que não dá para subir no céu e guerrear com Kadosh Baruch Hu. Então, como se, mas se quer sim guerrear com Kadosh Baruch Hu, como se faz isso? Fala o Baruch Honon. Quem é o povo de Kadosh Baruch Hu? Quem são os filhos? O povo judeu. Vamos guerrear com o povo judeu. Assim nós estamos guerreando com a Kadosh Baruch Hu. Esse foi o motivo que eles fizeram guerrear com o povo judeu. Fala do Chonon, por isso eles são piores que os outros. Todos os outros povos que brigaram com o povo judeu tinham algum motivo. Amon e Moab pensavam que o povo judeu vai acabar com eles. E pode ser que tinha um certo ódio também entre povos, o povo judeu, mas ninguém no povo queria guerrear com a Kadosh Baruch Hu. Amalek sim queria guerrear com a Kadosh Baruch Hu. Isso é o Bechon fala. O Beta Levi fala, a verdade é que o Pshat HaPashut na pergunta, pessoal, por que vem Amalek? O Pshat HaPashut é que Amalek foi, o Rashi traz, se lembra, né? Foi o primeiro que foi guerrear com o povo judeu. Saíram de Mitzrayim, ele foi aquele que estriou o caldeirão, não? Fala, caldeirão, a banheira. que os judeus saíram de Mitzrayim, todos os povos estavam tremendo de medo do povo judeu, olha o que fizeram, isso aqui lá. Então ninguém ia ter a coragem de mexer com o povo judeu. Chegou Amaleque, foi lá, então ele esfriou e ele tirou o medo dos outros também. Então ele causou tudo isso, por isso ele é pior. Isso é Pashut na Torá. O Beit HaLevi fala, um outro chá, o Beit HaLevi fala, também no Pashut ele fala, Velo Yere Elohim. Ele fala assim, o Amaleque, ele, sabe, falamos uma vez, a diferença entre o Ganav e o Gazlan. O Gazlan, em um sentido, é melhor que o Ganav. O Ganav, ele rouba escondido, tá? Quando ninguém não vê. E como ninguém não vê? Ah, é a Kadosh Baruch Hu vê sim. Então ele não tem medo da Kadosh Baruch Hu. Falamos sobre isso ultimamente, né? O Gazlan, ele não tem medo de ninguém, não da Kadosh Baruch Hu. Ele vai à luz do dia, faz um assalto, um roldar. Então fala do Galevi, então a Mará fala que o Ganav é pior que o Gazlan. Porque o Ganav, ele mostra aqui para ele, de homens ele tem vergonha, tem medo, mas a Kadosh Baruch Hu ele não tem medo. Fala o Beit HaLevi, olha um dentro, tá bom que eu não vi agora, mas assim que ele fala mais ou menos, que aqui também, o problema da Amaleque foi, falou Yere Elohim. Quando que eles foram guerrear? Os judeus estão saindo de Mitzrayim, estavam cansados, estavam no caminho ainda. Eles pegaram eles, agora vamos acabar com o povo judeu. Quer dizer, eles acharam um jeito que agora vão conseguir acabar. E a Kadosh Baruch Hu, se não tem, a Kadosh Baruch Hu não pode ajudar o povo judeu desse jeito também? Isso eles não... Eles procuraram um tempo que o povo judeu vai estar fraco, vai estar cansado e fizeram resbonot, né? É como que o Ganav também faz resbonot, né? Então, de dia não, de noite, quando ninguém não vê. Então, fala o Beit HaLevi, isso é pior. Então, Amalek mostrou o Velo Yere Elohim, que ele não tem medo de Kadosh Baruch Hu. Bom, qualquer guia para a gente, pessoal, hoje em dia, a gente sabe que não tem mitzvah de Mechiat Amalek, né? Não sabemos quem é Amalek. Dizem que o Hatam Sofer, dizem assim, que o Hatam Sofer matou o Amalek. Sim, trazem isso. Né? E a gente uma vez falou, que daqui é uma prova, quem se lembra, tem uma Shilá nos Achronim, se a mitzvah de Mechiat Amalek é só o povo inteiro, ou cada um que você mata é uma mitzvah, uma Shilá muito grande, tem uma história que eu tenho para vocês, o Mechat Chinuch que eu teve, bom, outra vez, dessa história do Hatam Sofer é uma prova que cada Amalek que você mata é uma mitzvah. E hoje em dia, não sabemos, o Hatam Sofer viu um goi, ele sentiu que ele era Amalek, não sei como, né? Hatam Sofer, o grande Hatam Sofer, e matou ele, parece que é uma mitzvah, cada Amalek. Bom, a gente não tem, não sabemos quem é Amalek, então não tem a mitzvah de Bechiat Amalek, mas mesmo assim, falam os farim que tem sim o Amalek que nós temos dentro da gente. Amalek é o símbolo do mal, o símbolo do Satã, do Yetzirará, né? Então, Amalek que nós temos dentro da gente, e nós temos sim Mechiat Amalek. A luta com Yetzirará, que nós falamos tanto sobre isso. Eu pensei comigo sobre mim, quero falar para vocês também. Esse Shabbat agora, estava pensando hoje de manhã, pegar alguma coisa para mim, uma parte do Amalek que lutar. Né? Então, eu pensei assim: Amalek, o símbolo de Amalek, do mal, é Choser Itpalut. Uma das coisas. Amalek, ele viu o que aconteceu com ele, o Mitzrayim, o povo judeu. Ele viu o que Hashem fez para o povo, para os egípcios, como matou os egípcios, os Nissim e Nifrot que fez. Toda pessoa normal que mitpa'el um pouquinho, mitpa'el quer dizer que. Quê?
Sensibiliza.
Sensibiliza. Sensibilidade. Quer ter um pouco de sensibilidade, ele vê uma coisa dessa, ele fica de lado. Eu não vou conversar com o povo judeu agora, como falamos agora, né? Todos os povos ficaram de lado. Não vamos conversar com o povo judeu. Depois que aconteceu agora, ficaram com medo. Amalek não mexeu nada com ele, com Amalek. Ele foi e foi guerrear com o povo judeu, e perderam, certo? Então isso mostra a Hosseret Falut, a falta de sensibilidade da pessoa. Ela vê uma coisa e ela não. Ela vê, mas ela não. Não pega para ela, ela não capta, né? Não tira conclusões disso, certo? Isso é uma coisa muito mal. Isso é o Amalek. O Amalek não tirou conclusões, não mexeu nada com ele, isso que ele viu no compão de David Mitzrayim, né? Então, para a gente também, esse ponto de Amalek, nós podemos lutar contra isso. É muito mal isso. A pessoa vê certas coisas boas, né? Tem que pegar isso para ver. Pessoas grandes, pessoas boas. Não tem que falar, não, eu sou diferente e pronto. Não. Tito para ele. Tenha um pouco de sensibilidade, tito para ele da coisa e aprenda de certas histórias. Ele é uma história, você pega para você isso. Não fica assim em hebraico se usa a palavra gamish. Quer dizer, não fica assim seco, não. Seria uma história, às vezes fica seco, não. Nada a ver comigo. Tem sim a ver com você. O que você pode aprender dessa história, certo? Tirar conclusões para você, tá bom? Tá, Shabbat Shalom.